Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumar!
De um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho, falo com o rosto. Aqui vai, vermelho, grave do corpo.
Transformar este país numa ditadura.
Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio 183 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos até ao Vaticano. O Papa Bento XVI, como sabemos, morreu no último dia de 2022 e talvez tenha sido por isso que o ouvinte João Grangeia se pôs a pensar no Vaticano e nos estados papais que sobreviveram durante mais de 1000 anos sobre a tutela direta do Papa, até serem anexados pelo Reino de Itália em 1870. A pergunta do ouvinte para ti é esta, Rui. É muito simples. O que foram os antigos estados papais e o que levou à sua desintegração?
Nós estamos habituados a pensar no Papa como uma autoridade espiritual. Mas houve um tempo em que o Papa foi também uma importante autoridade secular em Itália. Os chamados Estados da Igreja, ou Estados Papais, incluíam então quase todo o centro da península italiana, tinham a cidade de Roma como capital. Em meados do século XIX, tinham 3 milhões de habitantes. Portugal, nessa altura, tinha 5 milhões. Portanto, era um país relativamente... Não era um grande país, mas era um país relativamente importante na Europa de meados do século XIX. E porquê é que estes estados papais existiam? Isto é, porquê é que o chefe da Igreja Católica era ao mesmo tempo chefe de Estado de um Estado territorial na Europa? Em grande medida porque os papas, desde a Idade Média e desde a Alta Idade Média, do século IX, têm a noção de que lhes seria difícil ter uma verdadeira autoridade espiritual sob a cristandade, neste caso a cristandade da Europa Ocidental, sem terem uma base territorial que lhes assegurasse uma independência secular, isto é, que não os deixasse na dependência de um outro poder político secular. Reparem que a Igreja tinha começado inicialmente dentro do Império Romano e, portanto, o Bispo de Roma, o Papa, estava dependente do Imperador Romano, depois o Império Romano acaba no Ocidente, ainda fica durante um tempo teoricamente dependente do Imperador Romano do Oriente, mas a partir do século VII, VIII, essa presença bizantina em Itália também desaparece, portanto, o Papa fica, o Bispo de Roma, portanto, fica ali sozinho em Itália e vai começando a constituir aquilo que vai ser o património dos futuros estados do Papa, isto é, estados em que o Papa é o senhor também, o rei, digamos assim, o rei. Por vezes, para explicar os estados papais, invoca-se a ideia de que os papas teriam também as aspirações a virem a ser verdadeiramente os sucessores dos imperadores romanos, e eles de alguma maneira já eram. O título de Supremo Pontífice é um título do imperador romano que o Papa passa a usar.
Chegou até hoje, claro.
E que chegou até hoje. Sim. Portanto, é um título romano, é um título dos imperadores romanos. Portanto, há a ideia de que, bem, o Papa tinha as aspirações a ser o sucessor do imperador. Acho que não é preciso chegar aí, embora isso tenha explicado na Idade Média o conflito entre os papas, de alguma maneira o conflito entre papas e os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, de que já aqui falámos. Mas não é, creio que não é preciso chegar aí para perceber que o Papa, se dependesse para sua defesa, para seu sustento de um rei, tornar-se-ia basicamente o cliente desse rei. E, portanto, as suas intervenções, mesmo em matérias espirituais, poderiam ser entendidas como correspondendo aos interesses desse seu patrono secular.
O que estás a dizer é que mais do que uma ambição terrestre, digamos assim,
era uma necessidade.
Era uma manutenção de uma independência espiritual.
Espiritual. E repara, e depois também não é muito estranho, quer dizer, um senhor ou um poder, uma autoridade espiritual, para ser mais correto, ter também uma... um poder secular. Na Idade Média nós vemos, por exemplo, também muitos poderes seculares, reis, príncipes, que têm, de alguma maneira, exercem alguma autoridade espiritual enquanto patronos das igrejas dentro dos seus territórios, portanto, nomeando bispos, nomeando os abades de conventos que estão dentro dos seus territórios. Portanto, há uma grande identificação entre o poder secular e poder espiritual. E, portanto, tal como havia também bispos que tinham também autoridade secular dentro de determinados territórios, por exemplo, na Alemanha havia bispados que correspondiam quase a estados independentes. Portanto, o Papa estava também numa situação dessas. E reparem, isto era importante porquê? Porque a autoridade do Papa tem um grande alcance político. Primeiro, nós estamos numa época, Idade Média, mesmo século XVI, e depois século XVI, século XVII, século XVIII, em que muitos dos, ou quase todos os reis e príncipes, isto é, os soberanos europeus, derivam a sua autoridade da graça de Deus. Portanto, eles são reis pela graça de Deus. Ora bem, o Papa era, por assim dizer, a outra autoridade que podia deslegitimar um príncipe ou pôr em causa a graça divina que sustentava a sua aspiração a ser reconhecido como autoridade secular dentro de um determinado território. Por exemplo, se o Papa excomungasse um rei ou um príncipe, desligava basicamente os súbditos desse rei ou príncipe de lhe obedecerem. Portanto, o Papa tinha
isso. E era eficaz isso, não é apenas um pro forma.
Quer dizer, podia ser. Bem, houve casos de reis e príncipes que foram excomungados e continuaram. Mas por vezes tinha importância quando o rei ou o príncipe, no seu território, estava a ser contestado por uma força importante. E essa força importante, isto é, ou um outro candidato ao trono, ou uma federação de cidades ou de aristocratas que estavam a contestar o poder do rei, podiam usar isso para pôr em causa e legitimarem a sua revolta contra o príncipe e contra esse rei. Além disso, o Papa ainda tinha um papel importante no que dizia respeito aos casamentos e aos casamentos reais. Ele podia autorizar casamentos entre parentes próximos, portanto, entre primos, por exemplo, autorizá-los. Podia dissolver casamentos. Ora, nós sabemos que os casamentos eram um meio muito importante da diplomacia europeia. Isto é, as famílias reais europeias relacionavam-se entre si através de casamentos, celebrando casamentos, de vez em quando havia também a conveniência de dissolver casamentos, e era importante até para todos que o árbitro desses casamentos, digamos assim, fosse independente, isto é, não estivesse ao serviço de uma das partes interessadas. E daí vem também, não era só o Papa que estava interessado em ser independente e, portanto, ter uma base territorial que lhe permitisse ser independente de uma outra potência territorial, era também as potências europeias que estavam interessadas em que o Papa fosse independente. Isto é, que não dependesse de uma delas.
Ou seja, os Estados Papais eram consentidos.
Havia um interesse em que os Estados Papais existissem, de maneira que o Papa não fosse cliente de quase vassal de um príncipe no qual em cujo território ele vivesse, isto é, acabasse por ser vassal desse príncipe. E, portanto, os Estados Papais foram várias vezes invadidos e ocupados. No século XVI, por exemplo, o Imperador Carlos V, em 1527, invadiu e ocupou, mas foram sempre a seguir restaurados. E foram sempre restaurados no quadro da balança de poder europeu, em que interessava a todas as potências, e a partir do século XVI às potências católicas, que o Papa não estivesse nas mãos na dependência de uma delas. Aliás, essa também é uma das razões, já agora, pelas quais os papas, a partir de determinada altura, são sistematicamente escolhidos entre famílias italianas. Porquê? Porque era para não serem nem franceses, nem espanhóis, nem austríacos. E a França, a Espanha e a Áustria eram as grandes potências católicas e eram rivais umas das outras e, portanto, não era possível haver um Papa francês, nem um Papa espanhol, nem um Papa austríaco. Então era melhor que fosse Papas de famílias italianas, para isto nos séculos XVI, XVII e XVIII, para não haver suspeita de que um Papa pudesse ser suspeito.
Deixa-me só fazer-te uma pergunta de enquadramento geográfico para as pessoas que também estão lá em casa, ou no carro, ou na rua, entenderem. Quando estamos a falar de Estados Papais, estamos a falar do quê? Geograficamente.
Estamos a falar, portanto, de uma série de, territórios contínuos no centro de Itália, Roma, Bolonha, Ravenna, portanto, uma série de cidades que estão sujeitas ao Papa, isto é, de que o Papa é o senhor, por vezes até são um bocadinho muito autónomas, mas de qualquer maneira aí é o Papa. Exatamente, o Papa é o senhor territorial aí, e também da cidade de Avignon, em França, que também faz parte dos estados do Papa até ao fim do século XVIII. Portanto, tem mais um território. Portanto,
e esses territórios foram estáveis, mais ou menos?
São relativamente estáveis do século XVI até ao século XIX. Isto é, são ocupados no princípio do século XIX, são restaurados em 1815, são ocupados pela França, depois são restaurados em 1815, são devolvidos ao Papa. Portanto, há um interesse das potências europeias em que o Papa tenha...
Mas um dia acaba, não é?
Ora bem, um dia acaba.
E porquê é que acaba?
Bem, porquê é que acaba? Acho que há duas razões para isso. Primeiro, porque o Papa deixou de ter a mesma importância que tinha, a partir do século XIX, deixou de ter a mesma importância que tinha em termos de política internacional. Porquê? Porque, de repente, temos na Europa Estados-nações e sistemas representativos no século XIX, e, portanto, em que a legitimidade dos soberanos já não deriva da vontade de Deus, mas da vontade da nação, mesmo quando são reis hereditários, são reis por vontade da nação, são reis constitucionais. Essa vontade é expressa através de sistemas políticos representativos e, portanto, já não estão dependentes, digamos, da sua invocação de uma graça divina que possa ser expressa através do seu comportamento piadoso, e esse comportamento piadoso possa ser avaliado pelo Papa como suprema autoridade espiritual. Isto é o que o Papa diga, este é o rei é verdadeiramente piadoso, ou não é verdadeiramente piadoso, ou verdadeiramente crente, ou não era verdadeiramente crente. Isso começa a tornar-se bastante menos
irrelevante. Portanto, os princípios da secularização, não é?
Sim, isto é de constituição de um outro tipo de Estado, mais do que secularização, porque, enfim, aquilo também envolve uma dimensão de sacralização da nação. Um dia podemos falar disso, o que é verdadeiramente a secularização, o que é que devemos entender verdadeiramente por secularização. A verdade é que é um domínio à parte deste domínio da religião revelada tradicional. E, portanto, os soberanos têm muito menos preocupação, isto é, devem muito menos a esta autoridade espiritual do Papa. Isto não quer dizer que alguns deles não estivessem interessados em manter o Papa nos seus territórios. Por exemplo, o imperador dos franceses, Napoleão III, o imperador de França entre 1852 e 1870, sobrinho de Napoleão I, Napoleão III. Bem, o Napoleão III é o último defensor dos Estados Papais, aliás, daquilo que restava dos Estados Papais na década de 60. Tinha uma guarnição em Roma a defender o Papa até 1870. Mas porquê? Porque lhe interessava ter do seu lado a opinião dos católicos em França, e aquilo era uma maneira de manter a Igreja Católica em França e os católicos franceses a apoiarem o Império em França. Portanto, era mais uma razão política do que propriamente uma preocupação com o Papa sancionar ou não sancionar o seu império, que era um império publicitário, isto é, tinha sido escolhido pelos franceses, e, portanto, não dependia de... Ele não era imperador pela vontade, pela graça de Deus, era imperador pela vontade da nação.
Mas e depois
francesa.
Tens também a questão da própria unificação da Itália.
Exatamente.
Não é?
A partir das décadas de 1840 a 1850, o Papa vê-se confrontado enquanto chefe de Estado na Itália, portanto, o Papa era um chefe de Estado na Itália, tinha um Estado na Itália, era chefe de Estado, com a pretensão de um outro chefe de Estado italiano, que é o rei da dinastia de Saboia, do reino que nós chamamos, o reino da Sardenha e do Piemonte, cuja capital é em Turim. Portanto, havia este reino da Sardenha e do Piemonte, um rei da dinastia de Saboia, a capital é em Turim, e estes reis da dinastia de Saboia assumem o projeto de unificar a Itália como reis de Itália. Isso é assumido sobretudo por um desses reis, que é o rei Vítor Emanuel II, que quer ser rei da Itália unificada, e ele põe-se à frente do movimento nacionalista italiano, digamos assim. A ideia é afastar da Itália as potências estrangeiras. Portanto, há uma parte da Itália que está, de acordo com esta visão dos nacionalistas italianos, ocupada por potências estrangeiras. É a situação da maior parte do norte de Itália que está ocupado pela Áustria, e portanto Vítor Emanuel II quer expulsar os austríacos da Itália, da Península Italiana, e depois há outros reinos com dinastias que estes nacionalistas italianos também acham que são estrangeiras, como por exemplo o reino de Nápoles, no sul de Itália, onde o rei é da família dos Bourbons. E, portanto, também expulsar essas dinastias. E depois havia o caso do Papa. E o caso do Papa é que... Porque é que, de repente, o Papa também... Enfim, também é contestado a sua soberania em Itália. Em grande medida porque este movimento nacionalista italiano tem uma forte componente anticlerical, liberal. E vê o Papa também como um inimigo deste reino de Itália, que eles querem que seja um reino liberal, isto é, e o Papa, nos seus estados italianos, é um monarca absoluto.
Certo.
Isto é um teocrata, e, portanto, é um monarca absoluto. E, portanto, tratam o papado como mais um potentado, em termos seculares, a ser eliminado para assegurar
a unificação da Itália.
Da Itália. E é isso que acontece. O rei do Piemonte ocupou a maior parte dos estados do Papa em 1860-61, não ocupa Roma, porque os franceses o impedem de ocupar Roma, mas em 1870, quando a França envolve-se numa guerra com a Prússia, é derrotada nessa guerra com a Prússia, e o rei de Itália, o Vítor Emanuel II, aproveita para atacar e ocupar a cidade de Roma. E o que é que acontece?
Mas apesar de tudo, o Papa ficou com alguma coisita.
O Papa, Pio IX, em 1870, considera-se um prisioneiro de guerra. Isto é, o exército italiano não ocupa a colina do Vaticano, portanto, onde está o palácio, o principal palácio do Papa, onde está a Basílica de São Pedro, e os jardins, etc. Isto é, não ocupa isso, isto é, não ocupa essa... Mas o Papa considera-se prisioneiro. Isto é, o Papa considera-se um prisioneiro de guerra, recusa-se a reconhecer a perda dos Estados Papais. Os Papas não reconhecem isso até ao século XX. Isto é, portanto, continuam a reivindicar os seus estados. O Papa, aliás, deixa de desempenhar determinado tipo de cerimónias, como a benção urbi et orbi, portanto, não vem à janela. Portanto, é um prisioneiro, ele considera-se um prisioneiro, e isso mantém-se até 1929, portanto, durante mais de 50 anos, quando há um acordo entre o Reino de Itália e o Papa, em que o Papa finalmente reconhece a perda dos estados da Igreja.
Sim.
E o Reino de Itália reconhece a independência daquilo basicamente que é o Vaticano, a cidade do Vaticano, como se fosse...
Que era praticamente um palácio, não é?
Estado, e portanto o Papa pode continuar a ser assim chefe de um Estado independente, mesmo que seja um Estado, a cidade do Vaticano, cujo território é um palácio, cujos cidadãos são os funcionários, quer dizer, do Vaticano, cerca de 400 e 800 pessoas que são cidadãos, quer dizer, do Vaticano. Mas digamos que é a última... É ressalvar o princípio de que o Papa, como autoridade máxima na Igreja Católica, não deve ser o cidadão de um país, quer dizer, não deve estar sujeito a um país.
Deve-se manter
independente para ter uma maior credibilidade enquanto autoridade espiritual que se exerce em muitos estados do mundo.
Muito bem. Eu falei há pouco do ouvinte João Grangeiro, que nos enviou a pergunta sobre o Papa e os Estados Papais, mas ele alargou a sua curiosidade à origem, estou a citar, e sobrevivência dos vários micro-estados presentes na Europa hoje em dia, como San Marino, Liechtenstein, Andorra ou Mónaco. Aliás, o público de E o Resto é História está tão bem sintonizado que o ouvinte Bruno Pinto nos enviou esta semana exatamente a mesma pergunta. Porquê é que existiram, perguntou ele, e continuam a existir países-estados, não sabem como lhe chamar, diz o Bruno Pinto, como Luxemburgo, Mónaco, Andorra, San Marino e Liechtenstein. E de facto, Rui, como é que se explica que estados tão pequenos, situados ao lado de estados tão grandes e tão poderosos, e até partilhando a mesma língua, não é? Tenham chegado até aos dias de hoje. Como é que isso se explica?
É uma boa pergunta, porque há estados independentes na Europa, como é o caso do Mónaco, com 2 km quadrados, 19 mil habitantes. Eu estive a ver, para ter uma ideia em termos da cidade de Lisboa, quem conhece Lisboa, o Mónaco é do tamanho da freguesia das Avenidas Novas em Lisboa. A freguesia das Avenidas Novas em Lisboa inclui o Parque Eduardo VII, a Praça de Espanha, o Museu Gulbenkian, a Praça de Torres do Campo Pequeno. Tem mais ou menos os mesmos habitantes, tem um bocadinho mais habitantes do que o Mónaco. E agora, imaginar esta freguesia das Avenidas Novas como um estado independente dentro de Lisboa. Portanto, é imaginar isso. Isto é, como é que isso seria possível? Há muitas explicações, mas vamos aqui focar-nos em duas que me parecem as mais interessantes. A primeira é esta. De alguma maneira, estes pequenos estados, estes micro-estados, como alguns também lhes chamam, estes micro-estados europeus, são os sobreviventes de uma época em que a Europa, na Idade Média, era basicamente composta só de Mónacos, Luxemburgos, Andorras e San Marinos. Isto é, em que predominavam as unidades políticas de pequena dimensão territorial. Por vezes eram unidades políticas centradas numa família aristocrática, isto é, num vale ou numa montanha, havia um nobre que se tinha tornado independente ali, tinha os seus vassalos, ali estava, tinha o seu castelo. Por vezes era uma cidade. E era uma cidade que era uma cidade importante, tinha o seu território, o território municipal, e era o conselho municipal da cidade, o soberano. Era o caso de muitas cidades italianas, Florença, Veneza, Génova, que eram repúblicas, as chamadas repúblicas, que eram isto, eram cidades independentes, depois tinham territórios que tinham conquistado e sobre os quais o conselho municipal exercia, às vezes, um poder muito parecido com aquele que a nobreza exercia também nos seus pequenos estados independentes. Portanto, havia isso. E, por vezes, era também uma autoridade religiosa. Um bispo, por exemplo, também se podia ter tornado um senhor territorial. Isto é, um soberano num determinado território. Só para terem uma ideia, nós falei aqui da Itália, dos múltiplos estados italianos, mas havia, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha no século... aquilo que foi a Alemanha no século XIX, antes era apenas a Alemanha era uma expressão geográfica, era uma expressão geográfica até o século XIX. A Alemanha teve, na Idade Média, tinha dezenas e dezenas de pequenos estados independentes. E esses estados independentes estavam todos vagamente unidos, federados numa federação, que era o Sacro Império Romano-Germânico. Portanto, eles elegiam o imperador, mas era um imperador que não os governava.
Elegiam, não é?
Elegiam. Era um imperador que estava... Enfim, era um patrono de todos eles, mas cada um... Mas o imperador só verdadeiramente administrava as terras de que era o senhor, e eram poucas nesta Alemanha, e o resto das cidades e dos outros territórios eram reinos, cidades, estados independentes, bispados, etc. Eram mais ou menos autónomos. Aliás, eram mesmo quase
e eram dezenas,
independentes.
Né?
Eram dezenas. Reparem, em 1815, aquilo depois vai sendo tudo amalgamado, mas em 1815, a Confederação Germânica, portanto, já com muitos estados, já acabaram as cidades-estado, aquilo foi tudo muito amalgamado. Portanto, em meados, No princípio do século XIX, a Confederação Germânica ainda inclui 39 Estados independentes. Ainda tem, onde há hoje a Alemanha, havia 39 Estados independentes que estavam na Confederação Germânica, isto é, que formavam entretanto, o Sacro Império Romano-Germânico tinha acabado e, portanto, fez-se uma espécie de federação. Esta federação tinha 39 Estados. Ora bem, e por outro lado, mesmo na Europa, nesta Europa medieval de pequenos Estados, aquilo que nós podemos perceber depois como monarquias que estavam, digamos, a crescer e a tornarem-se grandes monarquias, como é o caso da monarquia francesa, no fim da Idade Média, está-se a tornar uma potência grande, mesmo essas grandes monarquias eram muito pouco centralizadas, o que fazia que, de facto, não fossem mais do que federações de unidades territoriais muito autónomas. E nas margens dessas monarquias havia sempre territórios e cidades que estavam a ser disputados entre essas potências. Às vezes disputados, umas vezes pertenciam a uma monarquia, outras vezes pertenciam a outra, por causa da guerra, por causa de acordos diplomáticos em que um rei cedia uma cidade ou um território a outra monarquia, outras vezes através de casamentos. Era frequente as princesas casavam e levavam uma cidade com elas como dote para o marido. Portanto, nós temos uma Europa muito mais fragmentada, formada de pequenas unidades e com longas tradições de governo autónomo, governo próprio. Quer dizer, portanto, aquilo que hoje vemos no Luxemburgo, no Liechtenstein, não era, portanto, nada de anormal há 1000 anos, há 800 anos, há 700 anos. Começou-se a tornar mais estranho quando se constituíram estes grandes estados centralizados a partir do século XV, século XVI, começaram-se a formar estas monarquias grandes, estas monarquias centralizadas e, portanto, digamos que há uma reordenação do espaço político europeu. Ora bem, a segunda explicação para a existência destes micro-estados é que quando se começaram a formar então estes grandes estados territoriais centralizados, portanto, estados em que há um território que está sujeito a um mesmo governo, com uma administração única, com as mesmas leis, reparem, isso é muito recente na Europa. Para a maior parte dos europeus, isso é uma realidade do século XIX já. Isto é, quando de repente começam a estar sujeitos a leis gerais num grande território e não às suas leis particulares. Ora bem, a formação destes grandes estados territoriais fez-se também através de choques entre eles, isto é, para o estabelecimento das fronteiras, porque há fronteiras que são disputadas, isto é, há territórios que são disputados por dois príncipes, dois estados. O que acontece é que começam a surgir regiões que são muito disputadas, regiões, cidades, que são muito disputadas, causas de guerras constantes, causas de conflitos diplomáticos, de tensões, de tal maneira que em determinados momentos e em relação a determinadas regiões há digamos, uma conveniência geral em deixar essas regiões como independentes. Isto é, nenhum dos Estados que estão a disputá-las as anexarem. Isto é, e reconhecerem, então, também, não é nosso, mas também não é vosso. Portanto, fica independente.
Então, portanto, a sobrevivência desses Estados justificam-se por essa rivalidade?
Em grande medida, porque não é por acaso que a maior parte destes micro-Estados existem nas fronteiras entre potências que foram grandes rivais entre si, por exemplo, entre a França e a Espanha, entre a França e a Alemanha, e depois até no século XIX entre a França e a Itália. Aliás, por exemplo, mesmo um Estado como o Mónaco, por exemplo, o Mónaco está em França, isto é, rodeado por França, mas está a 15 quilómetros da Itália e, de facto, aquele território que agora o rodeia e que é francês foi italiano até ao século XIX. Portanto, o Mónaco, digamos, torna-se tinha sido um protetorado do reino do Piemonte e da Sardenha, portanto, aquilo que vem a ser depois o reino de Itália a partir de 1860 a 1861, depois torna-se um protetorado da França, como é hoje. Portanto, é um território, sim, de alguma maneira é disputado entre a França e a Itália e a que a França reconhece depois a manutenção da sua
autonomia,
embora sob um regime de protetorado, no sentido que é a França que assegura a defesa militar do Mónaco. Aliás, quer dizer, estamos a falar de micro-estados, do Mónaco, de São Marino, dessas coisas, mas há uns estados maiores que não são propriamente micro, como a Holanda, a Bélgica, a Suíça, Portugal, que em grande medida também devem a sua independência a esta lógica. Isto é, a lógica do confronto entre as grandes potências e o interesse geral europeu em que estes Estados não façam parte de outra, certo, não integrem outra grande Estado. Isto é, em que a Bélgica não faça parte da França, em que a Holanda não faça parte da Alemanha, em que Portugal não faça parte da Espanha.
E por isso fomos um protetorado inglês, de certa maneira, no século XIX.
Quer dizer, nestes casos não é a única razão. Aliás, também no caso dos micro-estados também não há uma razão. Há sempre tradições de independência, de autonomia própria. No caso, obviamente, de Portugal, por exemplo, há uma tradição nacional forte desde a Idade Média, mas os equilíbrios entre as potências europeias é muito importante para perceber essa a manutenção destes Estados. Há um caso curioso, que é o caso da Sereníssima República de San Marino. Esta parece estar um bocadinho separada disso, porque a República de San Marino está dentro de um país, a Itália, na montanha dos Apeninos, tem 61 km², 33 mil habitantes. É uma república medieval. Ainda hoje é presidida por dois capitães regentes. Quer dizer, portanto, uma tradição.
É assim que se chamam.
É, capitães, portanto, não são presidentes, são um capitão regente. Porquê é que se manteve independente? A razão que às vezes dá é porque durante as guerras da unificação italiana deu asilo político a um dos heróis da unificação da Itália, que era o Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, e obteve assim, como gratidão, o reconhecimento da sua independência. Quando toda a Itália foi unificada, a República de San Marino manteve-se independente. Mas eu creio que há uma outra razão. Em 1861, a República de San Marino era a única república ainda sobrevivente na Península Italiana. Isto é, todas as outras repúblicas tinham desaparecido no fim do século XVIII, portanto, já eram só monarquias que existiam em Itália. A partir de 1815 é só monarquias. Portanto, o Reino de Itália constitui-se através da anexação pelo Reino do Piemonte e da Sardenha de outras monarquias. E, portanto, é a substituição de reis por um rei, da Itália unificada. Ora bem, no caso de San Marino, teria sido o único caso em que, se fosse integrado na Itália, uma república teria sido substituída pela monarquia, pelo rei de Itália. Ora, o movimento nacionalista italiano, apesar de seguir Vítor Emanuel II, que é o rei do Piemonte e da Sardenha, e segue Vítor Emanuel II por razões de diplomacia europeia, isto é, porque sabem que estes nacionalistas italianos sabem que as outras potências europeias aceitarão um reino de Itália, mas nunca aceitariam, em meados do século XIX, uma república da Itália. Mas esse movimento nacionalista italiano era fundamentalmente democrático e republicano. E, portanto, sim, aceita que um rei substitua outros reis, mas provavelmente, ao manter a independência de San Marino, está, digamos, a respeitar o princípio republicano. Isto é uma homenagem ao princípio republicano. Sim. Eu penso que essa poderá ter sido uma das razões mais importantes.
Por não ser uma monarquia.
Por não ser uma monarquia, ser uma antiga república e, portanto, manter-se independente no meio da Itália.
Muito bem. Olha, Rui, na semana passada eu andei entretido a olhar para as efemérides de 2023, já a preparar todos os 52 programas do resto da história, daqui até dezembro. Não, estou a brincar. Podem continuar, caros ouvintes, a ouvir, a enviar as vossas perguntas para história@observador.pt, mas deparei-me com uma dupla efeméride sobre o mesmo tema. Acabou de fazer 50 anos que o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca entraram para a então CEE, Comunidade Económica Europeia, a 1 de janeiro de 1973, portanto fez 50 anos, mas, e esta é a minha maior curiosidade, fez 60 anos que a 29 de janeiro de 1963, o então presidente da França, Charles de Gaulle, vetou a entrada do Reino Unido no mercado comum europeu. A minha pergunta é dupla, Rui. Porquê é que de Gaulle vetou a entrada do Reino Unido em 1963 e o que é que mudou para o Reino Unido ter conseguido entrar na CEE em 1973?
Bem, começo já por responder à segunda pergunta. O que é que mudou? Bem, mudou o general de Gaulle. O general de Gaulle deixou de ser presidente da França em 1969 e morreu em 1970 e daí a
portanto,
entrada
tu,
do...
Portanto, com de Gaulle estás convencido que não entrava, é isso?
Não, porque de Gaulle faz dois vetos, ao veto de 1963 e o veto de 1967. Portanto, ele estava
mesmo determinado
em não deixar entrar o Reino Unido na então Comunidade Económica Europeia. E em 1967 chega a ameaçar, a dar a entender que se o Reino Unido entrar na Comunidade Económica Europeia, a França sai da Comunidade Económica Europeia. Portanto, tentar perceber isto, quais eram as razões. De Gaulle foi presidente da França entre 1958 e 1969. Ele fundou o regime conhecido por Quinta República, mas além da sua visão da França, ele tinha também uma visão da Europa e da Comunidade Económica Europeia. De Gaulle basicamente via a Comunidade Económica Europeia, fundada em 1957, oficialmente. Ele via como um meio de entendimento entre a França e a então Alemanha Ocidental, uma vez que a Alemanha estava, nesta altura, dividida entre a Alemanha Oriental, uma ditadura comunista, e a Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, mas vou falar da Alemanha Ocidental para não haver dúvidas sobre isso. Bem, portanto, ele via isso como um meio de entendimento entre a França e a Alemanha Ocidental, que acabaria com uma das razões de tensões na Europa desde o século XIX, o conflito entre a França e a Alemanha unificada. Podia ser benéfica economicamente para ambas, tanto para a França como para a Alemanha, a integração económica entre elas, embora de Gaulle esperasse que a França até beneficiasse mais através da política agrícola comum. A política agrícola comum era uma maneira de, digamos, as economias industriais do norte da Europa, que faziam então parte da Comunidade Económica Europeia, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha Ocidental, financiarem o setor agrícola francês, que era muito grande, que era relativamente grande, era muito maior do que o destas economias já industrializadas. Portanto, de Gaulle tinha a ideia que não devia haver, a França beneficiaria mais economicamente, e também tinha a ideia, isto era muito importante, que politicamente, então aí a França beneficiaria imenso. E porquê? Havia duas grandes potências na Comunidade Económica Europeia, a França, a Alemanha, na Itália era um caminho menos importante, mas a Alemanha ainda estava muito limitada pelas sequelas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Alemanha não tinha ainda não tinha uma plena soberania. A França, pelo contrário, tinha um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, tinha armas nucleares, portanto, era uma grande potência.
Certo.
E, portanto, a Comunidade Económica Europeia daria uma base grande de influência à França, uma vez que a Alemanha, até para exercer, digamos, alguma influência geral, teria de exercer através da França, não a poderia exercer diretamente porque assustaria os outros países, estava limitada. Portanto, a Europa integrada que interessava a de Gaulle era uma Europa de nações com um predomínio político da França. E depois, claro, uma Europa que se afirmasse como independente, embora não equidistante, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu estou a dizer independente, isto é no sentido independente dos Estados Unidos e da União Soviética, mas próxima dos Estados Unidos, no sentido da defesa do mundo livre.
Portanto, ora bem, o Reino Unido era uma ameaça que a Alemanha não era. Temos que
exatamente
nos colocar naquela
altura,
não é?
Sim.
Porque a Alemanha
o que é
daquela
que era
altura
o Reino Unido? Não é a Alemanha 2. O que é que era o Reino Unido? Bem, o Reino Unido, em primeiro lugar, era também uma potência que não estava ali, enfim, um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, portanto tinha esse prestígio. Tinha também um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tinha também armas nucleares. Portanto, era uma potência como a França. Isso aí, de repente...
Um rival.
Era um rival mesmo. Quer dizer, e, além disso, o Reino Unido era um aliado especial dos Estados Unidos.
Certo.
E de Gaulle desconfiava que o Reino Unido refletia muito os interesses e a visão, e sobretudo a visão do mundo americano. Neste sentido, tinha talvez uma visão muito mais liberal do mundo, ligada ao comércio livre. E, portanto, de Gaulle temia que o Reino Unido, ao entrar na Comunidade Económica Europeia, trouxesse essas ideias americanas, isto é, de praticamente reduzir a Comunidade Económica Europeia a uma área de comércio livre. E, nesta altura, de Gaulle estava em conflito também com os Estados Unidos. Por exemplo, em 1963, neste ano, portanto, em que vetou a entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia, de Gaulle retirou as esquadras francesas do comando da NATO. Mais tarde chegou a ameaçar que a França poderia sair da NATO. Portanto, uhum. há um conflito de Gaulle com os Estados Unidos. E isto tinha razão de ser ou não tinha razão de ser? Aqui, isto é curioso, porque a verdade é que uma das razões pelas quais o Reino Unido está interessado em 1963 em entrar na Comunidade Económica Europeia, uma das razões, não é a única, mas é uma das razões, é o arrefecimento da sua relação com os Estados Unidos depois da crise do Suez, de que já falámos aqui, em 1956. Portanto, o Reino Unido tinha entrado em conflito com os Estados Unidos, tinha percebido que não era possível manter a sua importância no mundo ligada aos Estados Unidos e está interessado em entrar na Comunidade Económica Europeia.
Portanto, mas de Gaulle não deixava a Inglaterra aproximar-se por ser muito ligada aos Estados Unidos, Inglaterra queria entrar para
porque já não estava tão ligado, não, porque já não estava tão ligado aos Estados Unidos.
Rui, deixa-me interromper-te, tens que me contar essa história ainda melhor, mas nós chegámos ao final do nosso tempo aqui em FM. Para quem nos está a ouvir em direto na rádio, eu te peço-me até à próxima semana. Quem nos está a ouvir em podcast é continuar ligado. Então diz-nos lá, como é que
agora,
isso se resolveu?
Agora, é verdade, portanto, havendo este arrefecimento entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e, portanto, de maneira nenhuma o Reino Unido era um agente dos Estados Unidos para entrar, para subverter a Comunidade Económica Europeia. É verdade, no entanto, que os Estados Unidos incitaram o Reino Unido a entrar na Comunidade Económica Europeia precisamente para diminuir a influência francesa e, sobretudo, para combater aquilo que eles julgavam que eram tentações protecionistas de Gaulle. Protecionismo alfandegário, isto é, de fazer a fortaleza Europa. E portanto, sim, de alguma maneira de Gaulle tinha razão em desconfiar um bocadinho do... tinha alguma razão em desconfiar do Reino Unido, isto é, o Reino Unido de facto representava uma visão mais liberal da Europa do que aquela em termos económicos, do que aquela que de Gaulle tinha. Mas isto é apenas parte da história. Verdadeiramente, de Gaulle, o principal conflito em 1963, de facto, não é nem com... o principal conflito de Gaulle não é, de facto, nem com o Reino Unido, nem com os Estados Unidos, mas é com os seus outros, então, 5 parceiros da Comunidade Económica Europeia. Portanto, nesta altura, a Comunidade Económica Europeia é a Europa dos 6. Portanto, é a França, a Alemanha Ocidental, é a Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Portanto, é esta Comunidade Económica Europeia de que estamos a falar, que em 1973 torna-se a Comunidade dos 9, depois mais tarde vai ser a dos 12, quer dizer, enfim, vai alargando. Portanto, ainda é esta dos 6 de 1957. Ora bem, de Gaulle tem uma visão também diferente da Comunidade Económica Europeia, tem uma visão diferente também dos seus outros parceiros, isto é, dos seus 5 parceiros. Portanto, a integração do Reino Unido e a relação com os Estados Unidos não é a única questão. Havia duas divergências fundamentais entre a França e os seus 5 outros parceiros, incluindo a Alemanha Ocidental, de onde, aliás, de cujo governo vai, aliás, sair Konrad Adenauer, que era um dos grandes interlocutores do de Gaulle, mas que nesta altura também já está de saída e, portanto, de Gaulle sabe que também não o vai ter como interlocutor durante e como, digamos, aliado e cúmplice durante muito mais tempo. Portanto, havia duas divergências fundamentais entre a França e os seus 5 parceiros da Comunidade Económica Europeia. Um é que os outros 5 parceiros da Comunidade Económica Europeia, mais do que a França, estavam dispostos a alargar e a aprofundar a Comunidade Económica Europeia num sentido supranacional. Por exemplo, a reconhecer que poderia haver mais recursos para a Comissão Europeia, mais recursos fiscais para a Comissão Europeia, e a adoção, isso era muito importante, do princípio da maioria no Conselho de Ministros Europeu. Isto é, que as decisões não fossem tomadas por unanimidade, mas por maioria. Portanto, isto eram coisas que a França não queria, que de Gaulle não queria, e que os outros países estavam dispostos a aceitar. E depois havia uma outra questão ainda mais grave, é que os outros países, os outros 5 países, não estavam muito contentes com a política agrícola comum. Basicamente, como eu já disse,
um eterno problema,
significava o que as economias industriais, como economias industriais como a Alemanha Ocidental, Bélgica e a Holanda, tinham de financiar o enorme setor agrícola francês, isto é, a França ainda tinha muita população empregada no setor agrícola, portanto uma população de, digamos, de camponeses, lavradores, que já só podiam viver através de subsídios, quer dizer, era uma agricultura deficitária que só existia através de subsídios, e o dinheiro para esses subsídios não vinha de dentro da França, vinha da Alemanha, vinha da Bélgica e da Holanda, portanto eram os contribuintes alemães, belgas e holandeses que tinham de pagar os a população rural francesa tinha de ser paga, quer dizer, por estes, e obviamente isto não era muito
popular naqueles países. Sim.
De Gaulle estava em conflito, portanto o veto de Gaulle em 1963 não é só contra o Reino Unido, contra a entrada do Reino Unido na CE, mas também é contra os seus parceiros europeus, quer dizer, é uma afirmação da força da França contra os outros cinco parceiros. Aliás, dois anos depois há quase uma ruptura da Comunidade Económica Europeia. Em 1965 a França abandona a representação em Bruxelas durante seis meses, portanto a França quase sai da Comunidade Económica Europeia, portanto digamos que aqui o Reino Unido apanhou muito por tabela, digamos assim, foi envolvido neste choque entre a França e os seus outros cinco parceiros da Comunidade Económica Europeia, choque de visões sobre o que é que deveria ser a Comunidade Económica Europeia, e voltou a apanhar esse choque em 27 de novembro de 1967, portanto o Reino Unido faz um novo pedido de adesão em 1966. Este pedido, eu estou a falar do veto francês, do veto do general de Gaulle, mas a verdade é que o Reino Unido também queria entrar com condições muito especiais, isto é, com exceções disto, exceções daquilo, porque também achava que era...
Em 63.
Em 63 e em 66 também, mas em 66, curiosamente, o Reino Unido baixa essas exigências, aliás, porque está em dificuldades grandes, em dificuldades financeiras grandes, e portanto faz mais concessões à Comunidade Económica Europeia do que tinha feito em 61, mas isso não... Não foi suficiente para o general de Gaulle não fazer um novo veto, e um veto violento. Portanto, ele foi uma personagem, era mesmo uma... Havia a França e havia o general de Gaulle, que era maior do que a França. Quer dizer, era uma potência na Europa muito maior do que a França. E é quando ele sai do poder em 1969 que há muita coisa que se pode resolver e que não se podia resolver com ele, porque ele, de facto, era uma figura... digamos, tinha uma visão mesmo dele da Europa, do que é que devia ser a Comunidade Económica Europeia, do que é que devia ser a França. Era um personagem demasiado grande para a França.
Muito bem. E assim terminamos mais esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.